em especial aqui os meus companheiros de mesa, a professora Maria Fernanda Rolo, o Luís Farinha, Ana Paula Pires, Ricardo Revés, e saudar todos os presentes que aqui estão, aqui nesta sessão na biblioteca. O nosso regime republicano é, evidentemente, para nós um orgulho como democratas, e celebrar a República Centenária é também celebrar a atualidade dos seus valores e das suas bandeiras, os valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, as bandeiras da escola pública, da saúde, dos direitos humanos e constitucionais. Aprendemos, certamente, com a história. A experiência que foi abruptamente interrompida da Primeira República Parlamentar mostra a democracia nascida do 25 de Abril como é importante a criação de convergências em torno das regras institucionais e dos objetivos estratégicos entre as principais forças políticas. Mostra-nos também como é importante que as forças da mudança e do progresso se entendam quanto ao essencial, a defesa das conquistas sociais e dos avanços civilizacionais. E foi por isso, com esta humildade histórica, mas também a olhar para a atualidade e o futuro dos valores republicanos, que Portugal celebrou os 100 anos da implantação da República. As celebrações deixaram um legado cultural e científico muito importante, sem deixar de chegar ao grande público através de vários eventos e várias iniciativas de divulgação. A elas se associaram várias instituições políticas, como a Assembleia da República, diversas entidades científicas e culturais. As comemorações foram presididas pelo Dr. Artur Santos Silva, contaram com a gestão muito profissional e qualificada da professora Maria Fernanda Rolo, que está ao meu lado, atualmente Secretária de Estado da Ciência e do Ensino Superior, e eu atualmente tenho muito pouco tempo, não é? Tenho uns dias, poucas semanas. E uma grande especialista em História Contemporânea e em História da República, como se comprova através de um dos livros que hoje apresentamos, Manuel Brito Camacho, um intelectual republicano no Parlamento, do qual é coautora, a par da doutora Ana Paula Pires. Brito Camacho foi um líder partidário, de grande craveira intelectual, de facto, mas também um exímio orador, que marcou o dia-a-dia das sessões plenárias republicanas, e o livro reflete bem essa segunda faceta. O outro livro que hoje é apresentado, da autoria do professor Ricardo Revés, outro reputado historiador, que faz, no fundo, a biografia política de António Maria da Silva, o Engenheiro da República. É um título bastante feliz, porque estamos, de facto, perante o Engenheiro da República no duplo sentido. Desempenhou-se, António Maria da Silva destacou-se no desempenho de funções públicas associadas ao fomento económico e à infraestruturação do país, mas também esteve no centro daquilo a que se hoje chama a engenharia política do regime republicano. Termina assim com a chave de ouro a série Parlamentares da República, através da qual as edições da Assembleia da República se associaram ao centenário da República, contribuindo uma vez mais para a divulgação do conhecimento científico e historiográfico parlamentar. Não vos tomo mais tempo, mas queria deixar aqui o compromisso claro que esta missão editorial e divulgadora é uma missão indeclinável da Assembleia da República, uma responsabilidade social e cultural da qual não abdicamos. Queria dar os parabéns e agradecer mais uma vez, já apresentei outros volumes noutros momentos, como vice-presidente, a todos aqueles que colaboram nesta área das publicações aqui na Assembleia da República também. E têm agora a palavra os apresentadores e os autores destes dois livros. Muito obrigado uma vez mais pela vossa atenção e pela vossa presença. Não sei qual é a ordem dos oradores. É de primeiro o Brito Camacho. É o mais velho. Muito bem, faz favor. Então. Então, boa tarde.
Sr. Presidente da Assembleia da República, colegas, amigos, apenas duas palavras antes de falar de Brito Camacho sobre esta coleção que hoje apresenta os dois últimos volumes. Ela foi pensada para ser publicada no âmbito do primeiro centenário das comemorações da República. São 12 obras com 17 autores, vicissitudes várias, entre outras a impossibilidade de alguns autores terminarem as obras, fez com que só em 2015 se concluísse, mas está concluída. os livros estão aí para, enfim, para poderem ser lidos, acho que com imenso proveito por toda a comunidade, tanto a académica como a pública em geral. Todos eles honram o compromisso inicial de articularem a ação parlamentar individual ou de grupo político com a história institucional do Congresso Republicano e destes com a história da Primeira República e do país nos complexos anos de 10 a 26. Temáticas tão centrais para a vida de Portugal como a modernização do Estado, a democratização das instituições e da sociedade, a inscrição do país no mundo em guerra e na colonização do espaço africano e asiático, a separação das igrejas do Estado, a alfabetização da sociedade e o fomento, entendido como resposta ao atraso português, dizia eu, temáticas tão centrais como estas perpassaram por todos os livros desta coleção. Os soldados foram todos iniciativas republicanos, muitos deles dispostos a ceder a fazenda e arriscar a vida pela sua Dulcineia, como aconteceu com Bernardino Machado, com Álvaro de Castro, com Cunha Leal, estou apenas a mencionar alguns dos nomes, com José Domingos dos Santos. Alguns foram assassinados em defesa da República, como Machado de Santos ou António Granjo. Todos eles, de uma forma ou de outra, combateram por uma República moderna, democrática e progressiva. Alguns evoluíram para o socialismo democrático, como Ramalho Couto, também faz parte desta coleção. Fiel a este projeto mais de 7 anos, impõe-se um reconhecimento público de trabalho dos autores, 17 autores, todos eles empenhados neste trabalho feliz de recomposição do quadro interpretativo da Primeira República. Enfim, do ponto de vista histórico e político, o resultado foi sempre inovador, com muitas destas obras foi uma lufada de ar fresco que entrou pelas nossas bibliotecas e livrarias. A outra palavra de reconhecimento público é devido às edições da Assembleia da República e ao empenhamento técnico e profissional com que todo o trabalho de organização, edição e produção das obras foi executado. Creio bem que é um trabalho que pode ser equiparado ao dos melhores editores, tanto públicos como privados. E, por fim, o reconhecimento da importante iniciativa da Assembleia da República, dos seus parlamentares e dos seus órgãos executivos. Creio que é um trabalho que honra a Assembleia e que dignifica a memória do parlamentarismo português, como provavelmente só ocorrerá em poucos países do mundo. Duas palavras sobre Brito Camacho, na verdade não temos muito tempo, e o intelectual republicano no Parlamento, da autoria de minha amiga e colega, Maria Fernanda Rol, e da autora Ana Paula Pires. Este livro é, porventura, um dos livros mais esperados desta coleção. Não só porque a personalidade não tem obtido muitos estudos rigorosos e completos da sua ação política, mas principalmente por se ter formado hoje pela pequena onda negra do camachismo. Brito Camacho teria sido, segundo esta onda, um outro barato, sempre presente em todas as ocasiões decisivas da vida da Primeira República, capaz de influenciar o curso dos acontecimentos, sem, contudo, ter metido as mãos na vida política, muitas vezes não o fiz. E isto talvez as autoras tenham começado a ler com esta mesma preocupação, acho eu. A ler agora até que ponto é verdadeiro o malabarismo político de Brito Camacho, que evoca uma epígrafe logo no início do livro, uma consideração do próprio Brito Camacho, retirado do seu livro Questões Nacionais, já publicado postumamente. Dizia Brito Camacho, pouco não importa que os colegas ou os vendedores o considerem o político com tintas de literato. O que não quero é que o considerem literato com linhas de político. O Maria Fernanda Rol e Ana Paula Pires entrecruza as duas dimensões fundamentais de Brito Camacho. Dividindo entre a palavra e a escrita, e a economia e a política. Fazer a República era para Brito Camacho lutar contra o atavismo nacional e adequar as escolas e o Ministério do Fomento à missão do desenvolvimento agrícola, industrial e colonial. São elas palavras que explicam o rumo que tomou e que as autoras utilizam para explicar a sua adaptação de Alentejo ao chiado cosmopolita, palavras de Brito Camacho. Foi um político que tomou a sério o seu voluntário encargo, desde muito novo a autor a estudar, convencido de que o estadista não pode ser uma ação profícua se não for culto, de pensamento alto e claro. É por isso que o vemos de 1902 a 1903 em Paris, com o objetivo de obter uma preparação adequada à carreira de professor na Escola Médica, onde concluiu a medicina em 1889. Foi também nesta nova ideia que o vemos a fundar em 1906 o jornal Luta, que é par da vanguarda do ouro e do século, foi das folhas mais apelativas sobre a debilidade do regime monárquico e a redenção portuguesa pelo ideal republicano. Não se afirmou para além do seu fundador e diretor, toda uma elite política de extração social naval, muito radical ao período que antecedeu a implantação da República e depois dada uma elite mais conservadora com o decurso do regime. E há ainda desta orientação que parte da relação de ministro de fomento do governo provisório, cujo Ministério ficou marcado por medidas de promoção do crédito agrícola e dos meios de transporte e ainda por importantes decisões no domínio do ensino superior. A reforma ao Instituto de Agronomia e Veterinária não surgiu duas escolas superiores, uma de veterinária e outra de agronomia, e deslumbrou o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, de nível secundário, o qual vai dar origem a duas escolas superiores, o Instituto Superior de Comércio e o Instituto Superior Técnico. Com a elite de oitavas que constituiu e construiu a luta, formou a União Republicana, um partido de oitavas, com a influência das elites que detêm os cargos administrativos mais elevados e maior influência política nos meios económicos e financeiros. Depois da guerra, a influência do jornal à luta terminou e o Brito Camões optou por aceitar o cargo de alto comissário de Moçambique, uma promoção de 1921 a 1923. No regresso, veio a ordem preventiva de Ribeira tentativa para introduzir as alterações constitucionais que lhe pareciam dispensáveis à reforma do regime, diminuição dos deputados e diferenciação clara das funções de deputados e senadores. É desta personalidade grande do regime republicano que as autoras tratam o seu livro. Captou-lhe as ideias da economia política que falou no jornal A Luta, uma herança de biografia especializada que deixou como herança, acompanhando a sua enorme capacidade interventiva no Parlamento, onde esteve como deputada em 5 legislaturas, 1911, 1915, 1919, 1921 e 1922, mas continuando o seu labor legislativo como alto comissário de Moçambique. O livro prossegue a análise do pensamento e da obra e deixa a lugar um largo escrutínio dos leitores, através da seleção de um lote significativo de discursos e de iniciativas parlamentares, legislativas também, que são apresentadas em anexo. Com este livro, não se esgota o estudo de Brito Camões e das elites económicas, políticas e financeiras onde se movia, porque a história, como análise e estudo, não se esgota, antes sempre se renova com os olhares de cada época nova. Mas, seguramente, ficam abertas as pistas e dados os passos mais significativos para permitir o trabalho de renovação das novas gerações de historiadores que é dedicar-se a compreender o papel das elites económicas em que Brito Camacho se inscreveu. A professora Maria Fernanda Rolo e a autora Ana Paula Pires, todo o mérito por terem aberto o caminho desse desbravador, nas palavras de Mestre Aquilino, ainda tão compreendido da nossa historiografia e da vida política contemporânea. Um sincero bem-aja por terem aceitado este desafio que lhes fiz.
Talvez faça sentido, depois desta magnífica introdução do professor Luís Farinha, passarmos às autoras.
Muito obrigada. Antes de mais, Sr. Presidente da Assembleia da República, sinto-me profundamente honrada, grata e sensibilizada com a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada, evidentemente, aos companheiros de mesa, cumprimentando especialmente o Dr. Ricardo Revesco, o autor, e os amigos, evidentemente, Luís Farinha e António Reis, e, claro, esta cumplicidade que tem muitos anos. E muito obrigada a todos os que puderam passar por aqui. Seremos brevíssimas, eu serei brevíssima, tenho a Ana também, sobretudo para além dos agradecimentos, salientarmos dois ou três aspectos que me são particularmente caros. Bom, em primeiro lugar, esta Casa da República, que é de facto a Casa da República e é reiteradamente e renovadamente também neste presente ou passado muito presente uma Casa da República, e isso é sempre muito, muito grato compreender e nunca é demais reforçá-lo. Evidentemente que vivemos, sobretudo uns mais, porventura que outros, até pelos nossos envolvimentos, de forma muito intensa ao centenário da República e contamos com esta casa, com muitas cumplicidades, algumas que se foram construindo nessa ocasião, outras que evidentemente não podiam deixar de ser naturais, mas pronto, mais para além disso, foram de facto nesta compreensão de uma missão que é nossa, que tem a ver não só já com a dimensão da República, mas a compreensão do legado que essa República significa para todos nós e como, no fundo, também tem que ser perpetuada e tem que ser atualizada e tem que ser persistente e permanentemente também refletida. E, portanto, foi possível fazer muita coisa aqui com a Assembleia da República. E, evidentemente, que um dos aspectos que foi particularmente relevante e que aqui está presente tem a ver com a obra editorial. Bom, a obra editorial não foi mais uma vez mais também daquilo que aqui, sobretudo o grupo das edições, a direção da edição da Assembleia da República nos foi habituando. Para além do empenho, para além da cumplicidade, o profissionalismo, a compreensão, a tolerância relativamente aos atrasos, foi a ânsia e de facto estas coisas só podem ser feitas com o enorme sentido do que é a cultura portuguesa, do que é o nosso património, do que é a nossa história. O professor Luís Farinha referiu isso. Eu não sei se há algum espaço semelhante a este se pode orgulhar do trabalho que tem sido feito no campo da edição e no campo da intervenção a esse nível, por comparação com a Assembleia da República Portuguesa. E portanto, nós, quer dizer, é nosso agradecimento ao Dr. Rui Costa, que tem garantido que isto continua a acontecer, mesmo em situações mais adversas, mesmo vencendo também as teimosias dos autores e as dificuldades que arrastam. E, portanto, muito obrigada ao Dr. Rui Costa, muito obrigada à Dra. Teresa, que está ali também, que acompanhou este Brito Camacho, e que acho que quando ele trabalhou, teve um enorme alívio, acabou o Brito Camacho, porque o Brito Camacho é um problema, o Brito Camacho é um caso. Bom, muito obrigada, evidentemente, e esta coleção foi possível também com a tolerância, o carinho, a paciência, sempre a serenidade do Luís Farinha, que realizou uma coleção que é ímpar. E nós hoje podemos dizer com muito orgulho, mas podemos dizer com consistência, coisa que nem sempre podemos fazer no panorama da nossa historiografia nacional. Sim, sabemos quem são estes republicanos, temos estudos profundos, contextualizados, enriquecidos sob o ponto de vista das fontes, E para as universidades, mas não só, isto é muitíssimo importante termos este trabalho que foi possível com o acompanhamento que o Luís Farinha teve. Ele teve muitas dores de cabeça, de certeza absoluta, porque os autores em que nós nos integramos são o mais das vezes rebeldes, atrasados, incumpridores, deixando muitas vezes os coordenadores das obras em situações menos elegantes, e eu sei que isso aconteceu com esta coleção, e portanto, pelo rasgo da coleção, pela escolha, ao Luís Farinha, muito obrigada. E depois, muito obrigada pelo desafio que nos fez para fazer o Brito Camacho. Bom, quanto ao Brito Camacho, o Brito Camacho tem assistido nas todas, e quando ele falou no Brito Camacho, eu disse, eu adorava fazer o Brito Camacho, porque o Brito Camacho tinha também essa dimensão misteriosa, eu não teria conseguido fazê-lo, e por isso disse logo, não, mas faço acompanhada com a Ana Pires, trabalhamos juntas há muitos anos. Mas, sobretudo, era a sedução de um homem incompreendido. E lembro-me, mesmo com muitos colegas académicos, mas outros, por exemplo, lembro-me quando nós estávamos a pensar fazer o desenho desta coleção e o Luís falou no Brito Camacho, ou eu também me ofereci para o Brito Camacho, estava por acaso com o Mário Soares, me diz, o Brito Camacho, porque de facto é essa a ideia que impera. O Brito Camacho era um homem horrível. O Brito Camacho era um homem com mau feitio. O Brito Camacho era um homem sisudo. O Brito Camacho era um homem... Mas para o Brito Camacho era também esse mistério todo, mas era sobretudo, havia uma coisa que eu queria muito perceber no Brito Camacho, quer dizer, como é que é este homem que tem essas ideias todas feitas sobre ele, que cria as universidades, isso a mim dizíamos especialmente, porque é que é ele que cria, em 1911 ele é o homem que está associado ao decreto, que faz esse trabalho fantástico em relação ao Instituto Superior Técnico, porque é ele que é ele que chama o Alfredo Bensaúde, quer dizer, o que é que este homem pensa. E depois perceber a dimensão do fomento, não há muitas pessoas a trabalhar na área da história económica e, portanto, isso também me interessava muito por essa vertente e na relação com a questão política, como não podia deixar de ser. E depois como é que ele se transforma nessa inércia, já não sei, parda, mais do que parda, cinzentíssima, de toda a República e está presente em todos os debates parlamentares. E aí foi um desafio muito complicado, porque... Ele não só estava presente em todos os debates parlamentares, em todas as legislaturas, ele falava imenso e tinha que falar sobre tudo, mas o problema é que ele falava informadamente sobre tudo, porque ele preparava, francamente diríamos hoje, preparava muito, muito atentamente os dossiers, e ele fazia isso e estudava as questões e tinha sempre que dizer qualquer coisa. Normalmente com muita acrimónia, normalmente com um tom muito azedo, mas tinha sempre coisas importantes para dizer e coisas essenciais. Por outro lado, tinha a par disso uma produção bibliográfica que também é extensíssima. E por isso, juntar este homem com esta produção toda para fazer este trabalho era um desafio, mas no sentido de tentar compreendê-lo e de tentar perceber como é que, mesmo neste contexto da Primeira República, onde tanta coisa se tem dito, e agora muita coisa nova se tem dito, felizmente, que permitem também uma reinterpretação da Primeira República, e estão aqui muitos colegas e muitos amigos que têm contribuído nesse sentido, perceber também a persistência do que foi o discurso dele, o caráter de modernização que ele propugnou também nos seus textos, a forma como viu os territórios e sobretudo uma coisa que está muito presente nestes homens todos, que são muito instruídos, muito cultos, muito atentos, mas sobretudo muito empenhados na causa pública. E o Brito Camacho é também isso, eu acho que é também essa a opinião da Ana. É um homem que percorre o território português continental, que percorre as colónias e que tem sempre qualquer coisa a dizer, e o sempre qualquer coisa a dizer é porque foi qualquer coisa que foi profundamente estudada, profundissimamente estudada. E essa leitura de todas essas dimensões, e ele, como imaginam, depois então com a luta percorre todo também o leque de temas que a atualidade política traga para cima da mesa, ou económica, ou futuro e a sua visão do futuro, foi um desafio muito possível, que eu acho que só foi possível também, porque foi feito com esta parceria. E, portanto, muito obrigada e fiquei muito contente também com as palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque, de facto, continuar a produzir cultura, falar sobre a República, falar sobre a nossa história é uma missão indeclinável e muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República. Um gosto estar presente nesta sessão. Quero começar por cumprimentar o professor Luís Faria, querido amigo, agradecer o desafio e felicitá-lo por esta coleção que agora chega a Bom Porto. Cumprimentar o professor António Reis e o professor Ricardo Revés e uma palavra, obviamente, de agradecimento à professora Maria Fernanda Rolo, que decidiu partilhar este Brito Camacho comigo. Agradeço, obviamente, não há palavras nem há elogios que cheguem para a Divisão de Edições da Assembleia da República. O seu profissionalismo, a sua paciência, o rigor, são de facto um exemplo. É um orgulho poder trabalhar com uma equipa desta natureza. E serei muito breve nas palavras relativamente ao Brito Camacho, até porque a professora Fernanda Rolo já lançou várias pistas e já deixou em aberto várias temáticas que podem ser analisadas. Eu creio que há um ponto que é importante neste volume e que, não de uma forma muito pensada, acaba por ser... Brito Camacho tem este lado todo muito negro, mas eu creio que esta biografia serve também para mostrar que estes homens políticos têm uma dimensão afetiva muito grande, para mostrar uma história das emoções que às vezes nós não trabalhamos de forma tão aberta. O Brito Camacho só tem a vida que tem porque tem um enquadramento familiar terrível, todo um conjunto de desgraças que lhe acontecem, fica viúvo, depois a filha morre, portanto, nas palavras dos seus oponentes, ele vivia para a luta e vivia para a Assembleia da República, na altura para o Parlamento. Literalmente, 24 horas por dia, portanto, ele tem... Esta, de facto, é um sítio feliz para este lançamento, porque isto, de facto, era a casa dele. A casa dele era aqui em São Bento, ele vivia ali ao Chiado, portanto, estava presente em todas as sessões. Foi, de facto, um trabalho tentar selecionar aquelas que seriam as suas mais acutilantes intervenções, porque elas eram todas bastante acutilantes, todas bastante informadas. E é também um ponto desta geração, ou seja, para além deste constante... conhecimento dos dossiers, ele era um homem que conhecia muito bem o país. E não é por acaso que, além da sua vasta bibliografia, porque para além da luta, para além das sessões do Parlamento, ele publicou imensos livros, ele tinha livros de viagens, em que fazia roteiros pelo país, depois tentou fazer isso para Moçambique, nas suas impressões de viagens quando lá esteve, e é de facto um traço curioso. Curioso também é outro traço, que eu vou utilizar para finalizar esta breve intervenção, é que o Brito Camacho foi o primeiro deputado a bater-se na Câmara dos Deputados pelo pagamento de um subsídio aos deputados, porque ele achava que eles, já que estavam no Parlamento, tinham que ser remunerados. Portanto, são longas as discussões no Parlamento em torno dessa questão. Curioso, é curioso fazer um paralelo com o outro biografado desta coleção, com António José de Almeida, que se bateu nesse mesmo espaço pela concessão do sábado e do domingo como dias de descanso. Hoje em dia, isso para nós está dado como adquirido, mas as discussões em torno destas duas temáticas são riquíssimas e fizeram correr rios de tinta. E eu tenho... elas e nós, de facto. Naturalmente, agradecer e obrigada a todos os amigos que resolveram passar este final de tarde aqui connosco na Assembleia. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Cumprimento todos os restantes membros da mesa, particularmente os autores, todos eles meus antigos alunos, aliás, e felicito o Luís Farinha pelo excelente trabalho que teve a dirigir esta coleção, que, como o Sr. Presidente da Assembleia acabou de dizer há pouco, fecha o pacto com chave de ouro. António Maria da Silva, o engenheiro da República. Permitam, antes de mais, umas breves palavras sobre o autor, o meu antigo aluno Ricardo Revés, meu aluno de mestrado, meu aluno de licenciatura, e cuja tese de doutoramento sobre o Fialho de Almeida e a decadência nacional, a ideia de decadência nacional em Fialho de Almeida, foi por mim orientada. E daí a razão de eu estar aqui a apresentar também este seu livro. Uma tese que, infelizmente, ainda não está editada, apesar do parecer favorável do Conselho Editorial da Imprensa Nacional. É uma situação estranha, de facto, e que deve ser ponderada pelo atual governo, saber em que medida é que a Imprensa Nacional está ou não a cumprir os seus objetivos culturais. Sobre o livro, o autor afirma na introdução que se tratou de um verdadeiro desafio para quem vinha de uma área diferente, que é a história cultural e das mentalidades. De facto, este é um trabalho de história política. Mas não há dúvida nenhuma que ele superou este desafio com inteiro êxito, na medida em que nos dá uma biografia muito completa de António Maria da Silva, que não se cinge ao seu lado parlamentar, à sua dimensão parlamentar. Antes, abarca toda a dimensão governativa, toda a dimensão partidária e mais a dimensão conspirativa do António Maria da Silva. António Maria da Silva foi, de facto, focal na preparação da Revolução Republicana. O autor chama-lhe mesmo um dos pais fundadores da República, juntamente com Machado de Santos e Luz de Almeida, integrou a alta venda da Carbonária, e sabemos como a Carbonária foi determinante no êxito da Revolução do 5 de Outubro. E António Maria da Silva está omnipresente em toda a história da Primeira República, com particular relevo para o período que vai de 1919 a 1926. Afirma também o autor que estudar este político republicano é percorrer um território pantanoso, onde o terreno é com frequência movediço e a neblina é uma presença constante. Ora, o que eu verifico ao acabar a leitura deste livro é que o autor soube evitar afogar-se no pântano e conseguiu iluminar e a tal neblina de que fala. Portanto, desse aspecto, não há dúvida que o livro é inteiramente conseguido. O livro tem duas partes. A primeira abarca o António Maria da Silva anterior à Revolução Republicana, 1872 a 1910. Por um lado, o administrador do Conselho de Redondo, nomeado pelo Partido Regenerador, a sua fase monárquica, e, por outro lado, o conspirador e carbonário, com particular intervenção no 28 de janeiro de 1908 e no 5 de outubro de 1910. A segunda parte, então, é dedicada ao período que vai de 1910 a 1926, em que António Maria da Silva começa por ser um político técnico e acaba por ser um politicão. É o António Maria da Silva que está longe de ser um homem carismático, está longe de ter sido um notável orador parlamentar, está longe de ter sido um ideólogo, mas que teve como poucos uma enorme capacidade para construir a hegemonia do Partido Republicano Português, Partido Democrático, à frente do governo ou nos bastidores. Através de uma política de cedências constante, muito centrista e muito conciliadora, hábil manobrador, calculista, paciente, perspicaz, tudo palavras com que o autor o caracteriza acertadamente, compreendem toda a sua dimensão, ou melhor, não conseguiu compreender, em certa medida, em toda a sua dimensão, a nova realidade política ou social do pós-guerra, o que viria a ter consequências para a República. Enquanto Afonso Costa usou como tática política predominante a confrontação, António Maria da Silva prefere usar como tática política predominante a conciliação. Esta é a grande diferença entre um e outro. A segunda grande diferença entre um e outro, eu diria, que é esta. Afonso Costa suscitou ódios, mas também suscitou paixões. António Maria da Silva, a meu ver, só suscitou ódios, não conseguiu suscitar paixões. Essa é a grande diferença entre ambos. Engenheiro de formação, foi também um engenheiro da República, como muito bem o retrata este subtítulo sugerido pela Inês Queiroz. De facto, é um engenheiro, em certa medida, um engenhocas, porque ele está permanentemente nessa tentativa de planear, de manobrar, de gerir aquela máquina complicada que era a República e o seu regime. Foi deputado à Constituinte em 1911 e um dos únicos 5 deputados que durante toda a República conseguiram ser permanentemente reeleitos até ao fim da Primeira República. Além disso, foi simultaneamente grão-mestre adjunto do Grande Oriente Lusitano e é extraordinário como é que ele consegue conciliar as duas atividades na medida em que este grão-mestre adjunto é na prática um grão-mestre efetivo, porque o grão-mestre efetivo Magalhães Lima está muitas vezes ausente do país e é ele que o substitui. Foi também ministro do Fomento no primeiro governo de Afonso Costa em 1913, graças à sua formação técnica, dá um ótimo contributo no setor dos transportes e comunicações, mas também no setor da agricultura e também do trabalho e da previdência social. Virá a ser, em 1916, aliás, o primeiro titular do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, no primeiro governo da União Sagrada. Em 1915, é o único civil da Junta Revolucionária do 14 de Maio, onde tem um papel semelhante ao que teve no 5 de Outubro à frente da Carbonária. E entre 1917 e 1919 dá-se este fenómeno curioso. António Maria da Silva aproveita a ausência de Afonso Costa em Paris, durante o sidonismo, e cria condições para se tornar a principal figura do Partido Democrático, ultrapassando habilmente Álvaro de Castro e o próprio José Domingos dos Santos. E aqui há uma revelação curiosa por parte do Ricardo Revés. Há um testemunho do Alexandre Braga em que ele afirma que há um elemento do diretório do Partido Republicano que afirma a certa altura: não precisamos cá do Afonso Costa para nada. Nunca o partido esteve tão unido e tão forte como desde que ele deixou do Oriental. E o Ricardo, a meu ver com razão, identifica este depoimento com a figura do António Maria da Silva. Claro que a partir de 1919 e até 26 ele torna-se uma figura particularmente detestada no meio republicano. Cunha Leal afirmava que ele procurava satisfazer tudo e todos. Brandino Machado considerou-o responsável por todas as vicissitudes que a República tem sofrido desde que ele, Bernardino, foi apiado de primeiro-ministro no 28 de maio de 1921. De facto, há aqui uma tentativa constante de construir uma quadratura do círculo num país cada vez mais bipolarizado. A política de António Maria da Silva esgotava-se nela própria através de acordos, cedências e equilíbrios que eram ao mesmo tempo os meios e os fins da sua ação governativa. Há uma citação curiosa do jornal A Capital, de 1924, segundo a qual o Sr. António Maria da Silva é especialista nesta bichórdia política, desde que se trata de embrulhar, de simular, de fingir, de lisonjear, de mistificar, o Sr. António Maria da Silva está no seu elemento. Mas há aqui, em 24, uma decisão fatal da parte de António Maria da Silva, que é retirar apoio ao governo canhoto de José Domingos dos Santos, o que só veio favorecer as forças conservadoras sem capacidade de as deter por via da negociação ou do enfrentamento. Os cheireiros não morriam de amor por António Maria da Silva. Jaime Cortesão acusava-o de mediocridade mental, incapacidade construtiva, e Raul Proença acusou-o de ser o símbolo vivo da incapacidade e da corrupção que alastrou pelo país. Ele é o dono mais responsável deste regime que tem por tabuleta política e negócios, afirmou Raul Proença num dos seus violentos artigos na Seara Nova. De facto, António Maria da Silva viveu uma fatal ilusão. Pensar que com o afastamento da esquerda democrática dos canhotos José Domingos dos Santos e com a homogeneização ideológica do Partido Democrático ao centro, conseguiria acalmar as forças conservadoras. Enganou-se redondamente, como sabemos. E por isso, muita historiografia da República vê o 28 de maio como uma grande fronda contra António Maria da Silva. E, de facto, ele acaba apiado de primeiro-ministro no último governo da Primeira República, em 28 de maio de 26, sem que ninguém o defenda, sem que ninguém lhe reconheça qualquer mérito. O livro tem ainda um epílogo sobre o período que se segue ao 28 de maio. Note-se que António Maria da Silva chega à República com 38 anos e com 54 anos deixa de ser Primeiro-Ministro e deixa de ter qualquer intervenção relevante no período subsequente. Recusa o convite para integrar a Junta Diretiva da Liga de Paris, privilegia a via do entendimento político contra a via revolucionária, numa estratégia que visava a criação de dois grandes partidos no pós-28 de maio, um partido mais à direita, hegemonizado pela União Liberal Republicana, e um partido mais à esquerda, hegemonizado por um moderado Partido Republicano Português. Chega a estar deportado nos Açores e na Madeira entre 1929 e 1930, e a última decisão política de relevo em que intervém com os outros membros do diretório do PRP é chumbar a candidatura do Norton Matos. Em suma, este livro é sem dúvida um trabalho de grande envergadura que rendibiliza a melhor e mais recente bibliografia da Primeira República, que utiliza muito bem os dois volumes publicados das suas memórias. Infelizmente, há notícia de que ele deixou outros volumes inéditos de memórias, mas que a família nunca disponibilizou, e o Ricardo bem tentou e não conseguiu ter acesso a eles. Aproveita muito bem todas e foram muitas as entrevistas que António Maria da Silva deu enquanto deputado e governante, e as suas intervenções parlamentares, igualmente, aqui são muito bem coligidas e aproveitadas por este livro, que sinceramente é realmente uma obra fundamental, importante, e que preenche uma lacuna que havia sobre a vida do António Maria da Silva. Muito obrigado.
Este não, faz favor.
Boa tarde. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, os meus outros colegas presentes da mesa, e agradecer também a todos que estão aqui presentes. Eu vou ser muito breve na minha intervenção. Quero começar por agradecer ao professor Luís Varela, colaborador da coleção, primeiro por ter confiado na minha capacidade para levar a cabo este trabalho, e também por ter a disponibilidade que eu trouxe ao longo de todo o processo de escrita de livro. Depois, agradecer também ao Luís Carlos Dalmin, mas não está aqui presente, mas foi uma das pessoas responsáveis pela oportunidade de ter escrito este livro. Também agradecer aos responsáveis pelas edições da Assembleia Pública por todo o cuidado que tiveram na revisão do texto e na edição do livro, que é muito contribuído para o resultado final, que me parece que é bastante bom. Agradecer também ao professor António Reis pela sua apresentação. Penso que tocou aqueles que são os aspectos fundamentais, todos, tanto que eu fiquei mais ou menos sem outra coisa para dizer, mas não sei se não é, quando estou a falar assim, tenho ideia que não. Bem, talvez falar um pouco sobre outra parada, sobre o processo de escrita ou a gênese do livro. Inicialmente, o que me foi proposto foi uma biografia para o leitor, ou seja, uma obra baseada essencialmente na atividade política para o leitor do Dr. André Silva. Acontece que, pelo conceito da obra material, rapidamente percebi que, dar um sentido mais verdadeiro, digamos assim, a essa parlamentária política do Dr. André Silva, eu teria que ir bastante mais longe. Primeiro, porque o Dr. André Silva está presente, na história da República, nos 16 anos da República. Depois, porque essa é uma presença internacional, ou seja, faz sentido a todos os níveis, não só ao nível parlamentar, mas também relativo e conspirativo e partidário, digamos assim. E depois, por conta da organização, é uma figura bastante complexa. E baseada apenas nos debates parlamentares, para mim, pelo menos, não é uma maneira de trabalhar, se não ficaria um pouco travado se não tivesse um contexto mais profundo. Depois, houve outra questão que eu não vou trabalhar sobre a tua organização. Sobre um aspecto específico nacional, e também existe uma erro sobre a história do partido, a história do partido, a política republicana, ou seja, da vida inteira do partido, que eu acho que é fundamental para perceber essa política do Dr. André Silva, de facto não existe. E, basicamente, o que eu tentei fazer foi para ter a sensação que ia fazer uma coisa mais desconexa. Então, portanto, eu fazer um pouco disso tudo, abordar todas essas facetas, explorá-las, não é conseguir para tentar perceber melhor a parte parlamentar. E daí, para todas as relações que o professor estava a explorar, a diretiva, a partidária, a parlamentar, a conspirativa, e até consegui dizer terreiro que eu apesar de mais desconhecido da ação política da autonomia progressiva, que é a prova que eu basicamente estou ligado a partir da regeneradora. Portanto, basicamente, o que eu tentei fazer foi isto, dar um contributo para o meu conhecimento desta figura tão importante, mas ainda não tão pouco trabalhada, que ao mesmo tempo se fosse um contributo para o conhecimento geral da história política da Primeira Pública. Espero que o tenha conseguido, basicamente. É isto. Obrigado.
Muito obrigado a todos, aos oradores, aos intervenientes, em todo este processo. Também aqui ao Rui Costa, que está aqui na segunda fila e que também merece um tratamento especial. E uma boa noite a todos e até à próxima oportunidade.